Shalom. Estamos vivendo un momento ainda con la pandemia solta en el mundo. No tenemos la vacina ainda. Mas lo que más llama la atención es que usted tiene dos tipos de personas. Tiene personas que realmente están sufriendo mucho. Pues la calidad de vida, y con razón, hasta puede ser, pues la calidad de vida de ellos cayó mucho. No tienen dónde salir, no tienen dónde pasear, no pueden viajar. La mayoría del tiempo las escuelas, las crianzas en casa, a pesar de tener un poco de abertura, mas ainda no es necesario. Y el estrés que todo eso provoca, y peor ainda, un miedo toda hora de ficar expuesto a este virus. Y realmente la persona, pasando los días, las semanas y los meses, fica realmente triste. Él está diciendo, ¿qué? ¿Más de chave? ¿Qué vale esa vida así? ¿Eh? Yo prefiero hasta me contagiar. Hay personas que pasan por eso en la cabeza. Y de repente la persona se siente mal y el tiempo entero está mal y nervioso y estresado, con miedo. Un tipo de persona. Otro tipo de persona. Él sabe de todos los problemas que tiene y está ocurriendo, mismo que el primero, no hace ninguna diferencia. La única cosa es cómo él encara esto. Él encara esto y él encara esto de una forma un poco más feliz. Él intenta vivir con felicidad, estar y intentar surfar la onda que los problemas dan para él. Y él va para frente. En realidad, si hacemos un paralelo con esta cuestión de calidad de vida, en los años 80 y 90, teve una discusión, una cuestión muy polémica en el mundo entero sobre la cuestión de eutanasia. Y tenía, por un lado, até filósofos, pensadores de ética y moral que se manifestaron de la siguiente forma. Qualidade de vida, un sujeto que está na cama, postrado na cama, com diálise, inconsciente, sem qualidade de vida nenhuma, para que continuar dando vida para ele conectado nos aparelhos? Qual é o sentido da vida? Deste jeito, a vida é para aproveitar, e se a pessoa não tem proveito da vida, então, realmente, não tem motivo para que continuar vivendo. Y así muchos pensadores, filósofos, até médicos, falaron sobre la cuestión. Mas por otro lado, faz eso una revolta en la persona común y corriente. Eso provocó una revolta dentro de toda la mayoría de las personas. ¿Y por qué? El sentido más profundo de todo esto es el siguiente. Vamos a ver lo que la Torá opina sobre esta cuestión. Nos tenemos un primer pasuk de Perashat Hayesara. Vaiyu haye Sara me ashana, y fue a los días de Sara, 100 años, ve'srim shana ve'sheva shanim, 127 años, y la Torah, en la última frase del pasuk, repite, Shene haye Sara, los años de vida de Sara. ¿Y por qué la Torah repite? Ya estaba diciendo, Vaiyu haye Sara, fueron los días de Sara, y yo sé que son los días de Sara, si usted me dice que eran 127 años, ¿para qué la Torah precisa ser redundante y repetir? Shene haye Sara. Y aquí nos tenemos una explicación súper importante que va a dar solución para las dos cuestiones levantadas antes. Un etziv mivoloji, en su Humash Emek Davari, le explica lo siguiente. Cualquier crianza, estoy diciendo eso en las mismas palabras, cualquier crianza que estuda Humash, él sabe que la vida de Sarah fue sufrida. Desde el momento que se juntó con Abraham, él tuvo que salir de su región, de su nación, de su patria, Lech Lechá, fue para Eretz Israel, acompañó a Abraham, y Abraham que era, tenía conexión con Dios, y Dios que falaba con Abraham no falaba con ella, llegan en Eretz Canaán, fome, tienen que salir. Nunca tuvo un local cierto para morar, siempre deambulando de un lado para otro. Duas veces na vida, uma por Paró e outra por Avimelech, foi levada e sequestrada. Quiseram casar com ela. Todo mundo conhece a história. E ainda por cima de todos esses problemas, ela não tinha filhos. Inclusive, como estudamos na praxá da semana passada, ela disse para Abraão casar com Agar, para ver se ela tem uma continuidade, pelo menos através da serva dela. E o que teve Ismael e os problemas que deu, e teve que expulsar Ismael e Agar, sua mãe, da casa. E então a pergunta é, cadê a vida de Sará? Xené Chayé Sará, vem a Torá e te diz. Xené Chayé Sará, para te dizer, que Sará, apesar que ela não tinha conexão direta com Deus, e Deus não falava com ela, porém, o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino que posava em Sará, era superior à de Abraão, assim nos ensinaram os sábios. E um dos motivos que se prova isto é que a Shechiná, a providência divina, posava em cima com uma nuvem em cima da tenda de Sará, e tinha Brahá na massa, todo mundo sabe, os Midrashim, que durava de sexta a sexta-feira, e a mesma coisa com as velas de Shabbat, que duravam de sexta a sexta-feira. Tudo isso Sará tinha, mas tem a priori uma condição. Para ter a providência divina, para ter o Espírito da Hashem envolvido e perto da pessoa, tem que estar com alegria. Não existe situação de ter a presença divina, a Shechiná, a Ruach HaKodesh, sem alegria. Isso se aprende do Navi Elisha. Não vem o caso agora de onde a gente aprende isto, mas assim que funciona. Então, Sará, apesar de todos os problemas e adversidades que ela tinha, era feliz. E como pode ser? Cadê a qualidade de vida de Sará? De 1 a 10, a qualidade de vida de Sará era muito baixa, não chegava a 5. Por mais que Abraão era um grande homem, mas não tinha filhos, e todo problema, cada passo era um problema e uma situação contrária e adversa. Como consegue Sará viver com alegria? E aqui vamos ao ponto. A alegria depende da pessoa sentir a proximidade de Hashem. Se a pessoa sente com sua fé, sua confiança na Hashem, que Hashem está com ele constantemente, e esse era o grau de Sará, então ela ficava alegre. Podemos trazer um exemplo para isso da seguinte forma. Alguém tira um carro 0 km, deixa ali na rua, não passam 2 horas, um caminhão amassa o carro, total. A pessoa sente raiva, tristeza, impotência, está nervoso. Se nós pegamos essa mesma situação, imagina alguém, uma mulher que tem um carro 0 km, deixa na rua, a mesma coisa, acontece uma coisa, mas justo na hora que acontece isto com o caminhão, chega um e-mail do médico dizendo que depois de tantos e tantos anos e esforços, ela está grávida pela primeira vez na vida. A alegria que ela sente neste momento apaga o problema. Não que não está o problema está aí, mas a felicidade do momento apaga o problema. A felicidade da conexão com a Kadosh Baruch Hu, sentir a Hashem, com Emuná e Bitachon, sentir que nós estamos no colo dele, que todas as nós estamos, essa felicidade da proximidade com a Hashem, diz o Netziv, faz com que a pessoa se torne uma pessoa feliz, alegre, e isto encobre todos os problemas. Não que não existem os problemas. Prova de Sará. Os problemas estão. Os problemas têm que ser tratados. Têm que se esforçar em solucioná-los. Vamos rezar para Hashem. Mas a proximidade com Hashem, esta felicidade que o Yehudi sente e nos ensina Sará, é justamente o que vem a nos ensinar a como a pessoa viver com qualidade de vida, apesar de ter adversidades. Então, voltando no assunto. Se nós pegamos um sujeito, não importa em que situação de saúde ele está, mas se ele sente a proximidade de Hashem, ele está com felicidade. Então, a qualidade de vida... Nós temos, então, aqui dois enfoques. Uma sociedade que a felicidade só se você tem resultado, só se você tem qualidade de vida. Depende disso. Ou tem outra sociedade que, apesar que a pessoa sofre, ou apesar que a pessoa tem adversidade, tem felicidade. Adversidade, mas com felicidade. Por quê? Porque ele sente a proximidade de Hashem. Shabbat Shalom.